Bezrat Hashem, a gente está no Daf Yud Zayin, Amud Alef, seis linhas de cima para baixo. A Gemara vai estudar a passagem do Ilá do Meidad. Como nós sabemos, a Torá nos conta que Deus ordena a Moshe de escolher 70 anciões do povo e eles vão se tornar profetas. Dois dos 70 que deveriam se tornar profetas não receberam sobre si o cargo e eles acabaram tendo a profecia enquanto eles ainda estavam dentro do acampamento do povo. Yoshua, quando ouviu isso, diz para Moshe Rabbeinu: extermine-os. E Moshe fala: não, quem dera que todo o povo sejam profetas. Está trabalhando sobre isso. Fala a Braita: Veisharushne Anashim Amachane. O Pasuk fala que restaram duas pessoas no acampamento. Primeira explicação diz que quer dizer que sobraram duas pessoas? Sobraram duas pessoas na urna. Ou seja, porque quando Deus ordenou a Moshe, junte 70 sábios do povo, Amar Moshe, quem se adesse? Moshe Rabbeinu ficou na dúvida: como é que ele vai fazer isso? Evror shisham kol shevet veshevet. Se eu vou escolher 6 de cada uma das 12 tribos, nimtzeu shnayim heterim, então vão ser 72 pessoas. Temos então 2 a mais. Evror chamisha chamisham kol shevet veshevet, nimtzeu asara chaserim. E se eu vou escolher 5 de cada uma das 12 tribos, a total temos 60, está faltando 10. Eu não posso diferenciar entre as tribos e escolher 6 de uma tribo e 5 de uma outra tribo, porque eu vou acabar causando intriga entre as tribos. Massa, o que, que então resolveu fazer o Moshe Rabbeinu? Birer Shisha Shisha, ele escolheu 6 de cada tribo, ao total 72 pessoas. Ele trouxe 72 bilhetes. Valkol Shivim Katav Zaken. Sobre 70 bilhetes ele escreveu a palavra Zaken, ancião. Veshnaim Miniach Alak. E 2 bilhetes ele deixou vazio. Bararam Tran Bakalpi. Ele misturou todos os bilhetes e pôs dentro de uma caixa, dentro de uma urna. Amarlaem Bou Utlupi Kechem. Ele falou: venham, cada um que retire para si um bilhete. Como me chamava Deus aquele? Aquele que recebia o bilhete onde está escrito a palavra ancião. Amar, quando que te chamai, ele dizia: dos céus te escolheram. Me chamava Deus Halak. E aqueles 2 que receberam o bilhete em branco, Amar, amacão, rafaz, anima, é serra. Então Moshe dizia: bom, Deus não quer que você faça parte deste grupo, eu não tenho o que fazer. E assim Moshe Rabbeinu escolheu os 70 anciões. Sobre isso falou o Pasuk, que o Eldad e o Meidad, eles eram humildes, eles não foram para a urna pegar para si os bilhetes, e os bilhetes desses 2 restaram dentro da caixa. Essa é a explicação do Pasuk. Que o Tzeba Davar continua a Brata contando que Moshe Rabbeinu fez algo parecido com relação aos primogênitos. Até o mesmo que estava 5 shkalim legulgolet. Como nós sabemos, antes do pecado do povo no bezerro de ouro, os primogênitos eram santificados e eles tinham que trabalhar no Mishkan, no Betamigdash. Depois do pecado do povo, a tribo de Levi, eles que iam trabalhar no Betamigdash. Então, cada primogênito ele era substituído por um Levi. A santidade do primogênito, de todo o povo de Israel, passava do primogênito para um homem da tribo de Levi. O problema é que tinham uns 230 primogênitos a mais do que Levi. Falou então Deus para Moshe: desses primogênitos a mais, você pegue 5 moedas de prata para cada um dos primogênitos. Agora, Amar Moshe Rabbeinu, quem está descendo? Moshe Rabbeinu estava na dúvida. E Omar Loteni Pidyoncha, se eu vou para uma família e falar: me dá 5 moedas de prata para retirar a santidade do primogênito, Yomarli, Kvarpdani Benevir, ele fala como? Quem disse que eu sou dos 230 primogênitos a mais? Talvez eu faça parte dos primeiros, que a santidade do primogênito já passou para o Levi. Mas como é que a gente vai diferenciar quais são os primogênitos que tem que pagar essa taxa? Levi é Sinveshnaim Arafim Pitkim. Então ele trouxe 22 mil bilhetes. E ele escreveu sobre cada um desses bilhetes a palavra Ben Levi. E sobre 273, que era o resto dos primogênitos, ele escreveu 5 moedas de prata. Então, tinha 22 mil, que era o número de Levi, tinha 22 mil bilhetes escrito Levi, e tinha 233 bilhetes onde estava escrito 5 moedas de prata. Pararam na Tanabacar, misturou e pôs numa caixa, Amarem Klupet Kechem. E cada primogênito retirava um bilhete. Mishalab Yadó Ben Levi, aquele primogênito que retirava um bilhete que estava escrito lá, Ben Levi Amaro Kvar Padachá Ben Levi, ele dizia, você foi resgatado por um Levi. Mishalab Yadó Hamishá Shkalim Amaro Tel Pinan Havetze. Aqueles que retiravam os bilhetes onde estava escrito 5 moedas de prata, eles tinham que pagar essa taxa, e a santidade, eles estavam então isentos dessa santidade. Vamos voltar ao assunto do Eidar Midá, dos dois profetas que ficaram no acampamento. Então a primeira explicação explica o Pasuk. O Pasuk fala restaram dois profetas. A primeira explicação falou que eles restaram, os bilhetes restaram na caixa. Rebbe Shimon, já o Rebbe Shimon discute, explica o Pasuk de maneira diferente. Bamachané Nishtairu. Eles restaram, quer dizer que eles restaram no acampamento. Por quê? Quando Deus ordena a Moshe para ele juntar 70 anciões, eles falaram, nós somos pessoas simples, não somos propícios para sermos profetas. E por isso eles não saíram do acampamento. Disse então Deus, uma vez que vocês se comportaram com humildade, eu vou aumentar sobre a grandeza deles. O Magdolá, e qual foi a grandeza que Deus deu para eles? Porque todos os 70, os outros sábios, eles tiveram uma profecia e depois pararam de profetizar. Já esses dois continuaram profetas para o resto da vida. O Marevoá Nitnabu, e qual que era a profecia do Eldad Meidad? Temos aqui algumas opiniões. Amru Moshe Metro Shom Machnizit Israel. A primeira opinião diz que eles profetizaram que Moshe Rabbeinu, o líder do povo, não ia liderar o povo na entrada da terra de Israel, e sim ele ia falecer, e Yoshua, o aluno de Moshe, que ia liderar o povo na entrada da terra de Israel. Abba Halino Mer, uma segunda opinião diz, Mishum Rebrazar, nome de Rebnezer, Aliskei Slav, Renom Israbino, Alislav, Alislav. Eles profetizaram o episódio do Slav, quando o povo recebeu carne das aves que vieram do céu. Rav Nachman Amar, a terceira explicação diz, Aliskei Gog Magog, Hayum Mitrabim. Shneimar, eles profetizaram sobre a última guerra antes da vinda do Mashiach, como diz o Pasuk, o profeta Echezkel, Komar Hashem Rekim Atau Asher Devati Be'amim Kadmonim Be'ad Avdin Be'avdan Yavai Yisrael Anavim Be'amim Ahem Shanim Levi Etchem Alehem. Deus, o profeta Echezkel, diz sobre o Gog Magog, a guerra final na vinda do Mashiach. E a palavra Shanim, antes que Shanim era Shnai, a palavra Shanim explica que se trata sobre dois profetas. Veizem Shnai Levim Shandu, Berek Echad, Nevoah Echad, Vemer Zelad Meidad. O Pasuk diz sobre dois profetas que tiveram a mesma profecia sobre a última guerra. Então, obviamente, se trata sobre Eldad Meidad, que tiveram uma profecia sobre a guerra final. A Gemara, em primeiro lugar, analisa o que a Braita falou. Vimos que todos os outros anciões tiveram uma profecia somente naquele episódio e não tiveram mais profecias, enquanto Eldad Meidad tiveram profecias para o resto da vida. Menalan, de Pascu, de onde a gente sabe que os outros sábios pararam de ter profecias? E lembra-me de que o Veloyasafu, realmente o Pasuk diz que eles tiveram uma profecia, Veloyasafu, a princípio Veloyasafu quer dizer que não tiveram mais uma profecia. Se é daqui que você aprende, sobre isso questionamos, era Matiakon, Yadol Veloyasafu, Karame, Delo Osifu, Yadol Pasaku. que também com relação à voz de Deus que veio no Monte Sinai, o Pasuk fala as palavras Velo Yassaf. Com relação à voz divina, é óbvio que a voz de Deus perpetuou-se no povo de Israel. Não, acabou. Assim também podemos explicar a palavra Velo Yassaf, que os outros sábios não pararam de profetizar. Ela, então, da onde a gente sabe que os outros sábios não tiveram mais profecias? A resposta é a seguinte: Ahaktiv etnabu'u, hatantiv mitnabe'im, adai mitnabe'im v'orohim. Com relação aos outros sábios, é escrito Vetnabu, eles tiveram uma profecia no passado. E com relação ao Eldad Medad, é escrito, eles estão profetizando. A gente vê que a profecia do Eldad Medad continuou, enquanto a dos outros não. A Gemara continua questionando a continuação da Braita. Segundo a primeira explicação, que a profecia deles era que Moshe vai falecer, então dá para entender por que o Yoshua pediu para Moshe Rabbeinu exterminar com os dois. Quando Yoshua fala para Moshe, os dois estão, o Eldad Medad estão tendo uma profecia, extermine-os. Ele quer exterminar porque eles estão faltando com respeito do Moshe Rabbeinu, falando que ele vai falecer. Era Leman de Amar, Hanachtartem, mas segundo as outras duas explicações, qual que era o assunto que eles profetizaram? Mai Adonai Moshe Kleem, porque o Yoshua diz para o Moshe castigar eles. Responde a Gemara, Urach'ara de Avnei Ketanamina Mori Alachá, Mifnei Rabo. Mesmo que não era um assunto que faltava respeito com Moshe, mas é falta de respeito que eles estão no acampamento tendo profecia, não segundo o que Moshe disse. Moshe disse que eles têm que sair do acampamento, e eles estão tendo profecia no acampamento. É como se fosse que eles estão falando uma lei contra o Moshe, contra o que disse Moshe, e por isso eles devem ser exterminados. Moshe Rabbeinu responde para Yoshua, por que eu não vou exterminar eles? Quem dera que todo o povo sejam profetas. Segundo as últimas duas explicações, dá para entender. Quem dera que o povo seja profeta. Mas segundo a primeira explicação, que eles disseram que Moshe vai morrer, por que Moshe Rabbeinu fala quem dera que todos sejam profetas? É óbvio que Moshe não queria morrer, ele queria ter entrado na terra de Israel. Respondeu Marlo e Sima Kamei. Eles não falaram para Moshe qual que é o conteúdo da profecia. Simplesmente falaram para Moshe que eles estão tendo uma profecia no acampamento, mas não falaram qual que era o conteúdo da profecia. Finaliza a Gemara. Maiklaem, Yoshua falou para Moshe exterminar eles. Será que realmente Yoshua falou para matar eles? Amarlei responde, a Braita não. Até o Leandro Hitzibur vem que ali Menehem. Não falou para matar eles, sim exterminar com a profecia. Como é que a gente extermina com a profecia? Põe sobre eles cargas e trabalhos, falam para eles pegarem impostos públicos, e aí eles vão estar sempre perturbados, e uma pessoa que está perturbada e não está com a calma necessária, ele não recebe uma profecia divina. Vamos voltar para o fim da nossa Mishnah. Minai Nosif Elmod Shoshá. A gente falou que o número do Sanhedrin Haktaná é 23 juízes. Então, onde a gente sabe esse número? Falou a Mishnah que está escrito Edam Atzeret Ezam Zachrevet. A gente tem que ter 10 que dizem que a pessoa tem que ser punida, 10 que dizem que a pessoa está isenta, temos 20. E temos uma lei que, se a gente vai atrás da maioria para dizer que a pessoa vai ser punida, então, a gente não precisa ter um a mais, precisamos ter dois a mais. Logo, temos 10 com mais 10. Precisamos ter mais 2, caso a gente vai dizer que a pessoa vai ser punida. Então, precisamos de 22. E já, porque para o Beidin não pode ser um Beidin de número par, então a gente aumenta mais 1, está aí o número do 23. Assim falou a Mishnah. Sobre isso, afinal de contas, agora que a gente tem um Beidin de 23, nunca a gente vai punir a pessoa através de uma maioria de 2 juízes a mais. Por quê? E errada Sarmes aqui, se a gente tem 11 que estão dizendo que a pessoa não vai ser punida, Veshnaim Asarme Haevim, e 12 que dizem que o réu sim tem que ser punido, a Kadei Haro, temos aqui uma maioria de uma só pessoa. A gente falou que a gente não pune a pessoa através de uma maioria de um juiz a mais. E assaramos aqui no Joshá, assaramos Revi. Então a gente vai falar que se 10 estão hesitando e 13 estão acusando o réu, então a gente vai punir, claro, temos 3 a mais e não 2 a mais. Logo, num tribunal de 23, nunca a gente vai cumprir a lei da Torá, que a gente vai atrás da maioria e pune o réu quando a gente tem uma maioria de dois juízes a mais. Amar Rebaval, explica o Rebaval então, e Atamotse eram os firmes de Vreacol. Segundo a maioria das opiniões, a gente só vai encontrar este caso, essa lei, no caso de que a gente aumenta juízes. Caso a gente tenha 23 juízes e um dos 23 se abstém, dizendo que ele não sabe qual que é a lei nesse caso. Então, temos 22. A gente tem, nesse caso, a gente aumenta mais dois juízes, como a gente vai ver mais pra frente. Logo, temos, se a gente tem 11 que acusam e 11 que isentam, e os dois a mais, que agora que pusemos os dois acusam, vamos ter dois a mais do que a minoria, e nesse caso a gente vai acusar o réu na base de dois a mais. O Bessanedrin do Nava leu do Rebiuda, e conforme a opinião de Rebiuda, que o grande Sanedrin era formado por 70 juízes e não 71, também vamos ter um caso desse, caso 34 isentam e 36 acusam. Demar Shivim. Vama Rebavau. E sobre isso falou Rebavau, Mosefim, Osim, Medim, Jacur e Katrila. Quando a gente aumenta, a gente não se importa que o Bedim vai se tornar par. Porque temos 23, um dos deles se abstém, então temos 22. A gente põe 2 a mais, ao total fica 24. Eles podem se dividir em 2. Mesmo assim, não tem nenhum problema. Pshita, é óbvio? Pergunta a Gmará. Fala Gmará, não. Mal de teima. De Hai de Kaamer e Niodea que mandei Itidabi, Viamar Bildashmai na lei. Eu poderia entender que, mesmo que um deles se obteve e falou que ele não quer, não sabe qual que é a lei, mesmo assim, ele ainda está aí, ele ainda pode dar uma opinião. Logo temos 23, com mais 2 são 25. De maneira com que, se essa pessoa que se absteve vai falar um argumento para um dos lados, a gente tem que dar bola e ouvir o que ele está falando. Que é uma chorada, veio levar, não ensina não. De raio que a Marina deu a queima de leite, dá-me ver a Marta, mas não chorou nem. A pessoa que se absteve, então ele está completamente fora, e se agora ele vai argumentar para um dos dois lados, a gente não ouve mais o que ele diz. Na verdade, temos aqui um bedim de 24 e não de 25, porque ele já está fora. Ama Ravkana, fala Ravkana, Sanedrin, Shaul, Kulan, Jová, Podrimotó. Se temos um Sanedrin que todos os juízes, todos dizem, acusam, dizendo que ele precisa, que ele tem que ser punido, a pessoa automaticamente está isento. My time. Por quê? Porque a gente tem uma lei que, antes de fixar uma lei, antes de fixar um veredito, eles têm que esperar uma noite, certas horas, para eles poderem realmente fixar o veredito com a calma e ver se não tem nenhum argumento para isentar a pessoa. Já que agora todo mundo acusou, então ninguém está procurando um argumento para isentar ele, logo, esse não é um bidim válido para julgar. Amar Rav Yochanan, fala Rav Yochanan, El Moshevim Besanedrin, não é qualquer um que pode ser um juiz no Sanedrin. Ela Balei Komá, tem que ser pessoas distintas, o Balei Chochmá, pessoas muito sábias, o Balei Marei, pessoas com uma aparência honrável, o Balei Zikná, e pessoas não tão jovens, e sim mais velhos, o Balei Tshafim, pessoas que entendem de feitiços, Veodim e Shivim Lashon, Shiloterem Sanedrin, Shomad Mepita Ligar, eles têm que entender as 70 línguas que existem, para que eles não tenham que, para que eles não tenham que ouvir os testemunhos, os argumentos, através de um tradutor, que eles ouçam diretamente do testemunho ou da pessoa que está argumentando. Amar a viúda, amar a fala, levando o nome de Rav. Ele mostrou que ele me chodera e está reto a xeret, mas não é. Qualquer um que quer ser juiz no Sanedrin tem que ser uma pessoa que ele sabe argumentar várias coisas, é uma pessoa muito afiada, que ele pode dizer até que, segundo o raciocínio, a gente deveria purificar um xeret. Xeret é um réptil, são répteis que a Torá dizem que eles são impuros. E a pessoa que quer estar no Sanedrin, ele tem que saber fazer um Karvahomer, fazer um raciocínio, conseguir um raciocínio que diz que a gente deveria purificar, na verdade, o Xeret, esse réptil, só que a Torá falou que o réptil é impuro. Ou seja, mas em um raciocínio, ele poderia provar que esses répteis deveriam ser puros. A Maravanedo, veterano, falou Rav, eu posso falar qual que é o raciocínio que teríamos que purificar o Xeret. Por quê? O raciocínio é o seguinte, uma racha emite uma beta, uma tor, se a gente vê que a cobra, que é um animal que mata a pessoa, uma pessoa que morre automaticamente se torna impuro. Então, a gente vê que ele impurifica o mundo. E mesmo assim, a cobra é uma coisa pura, segundo a Torá, ela não traz impureza para a pessoa que mexe. Sheretz, Enom, Amito, Marbet, Uma, Elodin, Jotahor, esses répteis que não matam, é óbvio que então eles não aumentam impurezas no mundo, eles também deveriam ser puros. Então, esse raciocínio que diz que o Sheretz tem que ser puro, fala que mano, velho, me dá a conta da alma. Não, esse raciocínio não está certo, porque se tem uma árvore com um espinho, esse espinho também pode matar uma pessoa. Se a pessoa cair em cima, a pessoa pode morrer. Mesmo assim, a gente vê que esse pedaço de madeira não é impuro. Assim também a cobra, mesmo que ele pode matar, que ela pode matar uma pessoa, mesmo assim, ela não é impura. Amar Rav Yehuda Amar Rav, fala Rav Yehuda no nome de Rav. Kolir she'en ba'shnaim ledaber ve'echad lishmoa en moshuim asanedin. Temos que ter, no mínimo, dois juízes que sabem falar fluentemente as 70 línguas e um terceiro juiz que consegue entender as 70 línguas, pelo menos. O Beitar e o Xoxá, em Beitar tinham três juízes do Sanedrin que sabiam falar as 70 línguas. O Beavne Arbai, na cidade de Avne, tinham quatro juízes que sabiam falar as 70 línguas. Ama Rebeleze, quem eram os quatro? Rebeleze, Rebushua, Rebekiva, Veshimon Temani. Dali foi uma carta, esse último, Shimon HaTimani, ele se via inferior aos outros sábios, por isso ele sentava na terra enquanto eles sentavam em cadeiras. Meite ve'agmara questiona o que foi dito, Shlishit Chachamá, um Sanhedrin que tem três sábios que sabem falar a língua, falar 70 línguas, é um Sanhedrin inteligente que pode julgar. Revi'it Elemalaimena, e o ideal é que tenham quatro pessoas que sabem falar as línguas. E a gente vê que a Braita falou que não, que precisamos ter dois que sabem falar e um terceiro que só entende. O de Amarkai, Tana, fala com mais sinceramente o que a gente disse, vai segundo uma outra opinião que é trazida numa outra Braita. De Tana, como fala a outra Braita, Shniya Hakama, dois sábios que sabem falar e um que entende já é o bastante. Shishit Elemanemen, o ideal é que vão ter três juízes que sabem falar. Agora, a Gemara vai esclarecer um monte de linguagens que aparecem em todo o Shas, todo o Talmud. Por exemplo, a Gemara vai, por exemplo, vai explicar que às vezes a gente fala os sábios de Pompedita, os sábios de Israel. A quem se refere exatamente esses apelidos? Então a Gemara explica. Lemedim ifnei chachamim, os alunos que estudam perante os sábios. Levi merebi, geralmente isso se refere ao Levi que aprendeu do Rebbe. Dalim ifnei chachamim, quando a gente diz os alunos que julgam os julgamentos perante os sábios, Shimon ben Azai, Shimon ben Zomar, Vechana Mitzli, Vechana ben Hakinai. Se trata sobre esses quatro sábios. Rav Nachman bar Yitzchak Matnei, Rav Nachman bar Yitzchak aumentava um quinto sábio, Hamishá, Shimon, Shimon ben Shimon, os três, os dois Shimon que citamos com mais o Shimon Teimani, Hanan ben Hanania e os outros dois que foram citados. Rabotei no Shemel Bavel, quando a gente diz que ensinaram os nossos mestres da Babilônia, Rav Shmuel, isso se refere ao Rav Shmuel. Rabotei no Shemel Etzel, nossos sábios da terra de Israel, isso se refere a Rebi Abba ou Rebi Abba. Dealei Golá, os juízes da diáspora, Karna, isso se refere a um sábio chamado Karna. Dealei Eres Israel, os juízes da terra de Israel, Reb Ami e Reb Asi, são esses dois. Dealei e Pompedita, os juízes de Pompedita, quem são? Reb Papa Bar Shmuel. De Ane e de Naharda, quando a gente fala que os juízes da cidade de Naharda, com a quem nos referimos, Rav Ada Bar Minyomi. Se refere a Rav Ada Bar Minyomi. Savei de Sura, os anciões de Sura, Rav Huna Verafrizda. Savei de Pompedita, os anciões de Pompedita, quem são? Rav Yehuda Verav Eina. Harif de Pompedita, quando a gente fala que são os sábios afiados de Pompedita, quem são? Eifa ve'avini, o Eifa ve'avini e o Rahma, que são filhos do Rahma. Amorai de Pompedita, quando diz que os Amoraim de Pompedita dizem quem são? Rabba ve'av Yosef. Amorai de Naharda, quem são os chamados, que são chamados de Amorai de Naharda? Rav Hama, citado Rav Hama, Narvelai, Mato, quando diz que os Narvelai ensinam, isso se refere ao Rami Bar Berebi. Amrei Beirav, quando a gente fala que disseram na casa de Rav, Ravuna, isso se refere ao Ravuna, que era um aluno de Rav. Pergunta com Rav, Amrei Beirav, uma vez falou Ravuna que diziam na casa de Rav, a gente vê que não é o Ravuna que é o autor dessas palavras, é a Rabi Mnona. Então, começar a trabalhar que se trata do Rabi Mnona, que era o aluno do Rav. Amrei bem Marava, quando a gente diz que diziam em Marava, isso se refere ao Rabi Irmia. Shalchu mitam, quando a gente diz que enviaram da região de Tam, isso se refere ao Rabi Yossi Bar Hanina. Mechak olei bem Marava, quando a gente diz que discutiam em Marava, Rebbe Lazar, isso se refere ao Rebbe Lazar. Pergunta Gemara sobre essas duas últimas passagens. Uma vez enviaram da região de Tam, segundo Rebbe Yossi Bar Hanina, como é que vai ficar a lei? A gente vê que não é o Rebbe Yossi Bar Hanina que envia os ensinamentos de Tam. Ela é Eifo. Então a Gemara inverte esses últimos dois. Shalchum Itam Rebbe Lazar, quando enviam da cidade de Tam, isso são ensinamentos de Rebbe Lazar. Rebbe Marava, quando discutem Marava, é o Rebbe Yossi Bar Hanina. O fim da nossa Mishnah disse: a primeira opinião disse que uma cidade, para ser propícia para receber um Sanedrin, ela tem que ter pelo menos 120 habitantes. Pergunta Agumara, da onde a gente chega nesse número? Explica então Agumara. 23 habitantes vão ser os juízes do Sanedrin. E a lei diz que além dos 23 juízes, temos que ter três fileiras, cada uma com 23 sábios, que são alunos, que caso a gente vai ter que aumentar juízes, a gente vai aumentar desses que estão sentados. A lei de Shimbetat, a total já são 92 pessoas. Vyasarabat Ranim Shabbat Knesset, e sempre nas cidades tinham 10 pessoas que eles eram responsáveis por formar o Binyan Shabbat Knesset de manhãzinha, já são mais 10. Harekamea Vetat, já são 102. Veshnei Sofrim, temos que ter dois escribas que escrevem no Bidin. Veshnei Hazanim, e dois locutores do Bidin. Veshnei Baredinim, e temos que ter duas pessoas que vão vir julgar um contra o outro, vão vir fazer o julgamento. Então já temos mais dois. Veshnei Edim, temos que ter duas testemunhas. Veshnei Zomimim, e temos muitas vezes o caso de Edim Zomimim, quando duas testemunhas, outro par de testemunhas, vem provar que o primeiro par era falso. Veshnei Zomimim, Zomimim. E temos também a lei que diz que um terceiro par vem provar que o segundo par era falso. Harei Meaver Beisar. Todos esses juntos formam 114 pessoas. Vetalia. Ainda temos que aumentar o que diz a Braita. Kolir Shem Basrat Varim Alar Vetoham Rashay Radurba. Vetoham. Fala a Braita que uma cidade, que um sábio mora lá, tem que ter essas 10 coisas. Beidin, tem que ter um tribunal. Makin Venashim, temos que ter pessoas, guardas que impõe os veredictos do tribunal. Vekupash Tzedakah, e temos que ter um fundo de caridade. Nigbet Beshna Mitchaleket Beshlosha, e sempre duas pessoas que coletam o dinheiro, e mais três pessoas que eles distribuem o dinheiro. O Beit HaKnesset, tem que ter um Beit HaKnesset, um Beit HaMerchatz, uma casa de banho, um Beit HaKisse, e um banheiro, antigamente eram banheiros públicos. Rofé, tem que ter um médico. Velmani, um enfermeiro que tira sangue. Velavlar, tem que ter um escriba. Uma Labet Nekot e uma pessoa que ensina as crianças. Ao total, são 120. Mishim Rebbe Akiva Amru, Rebbe Akiva também dizia, Af Mirei Peira. Então, Zaham tem que morar numa cidade onde lá tem frutas. Porque frutas são uma coisa que traz, faz bem para os olhos e para a visão. Por isso, essas são as 10 coisas que o Tanakh deve ver. Daqui vem o número de 120. Rebbe Omer, Rebbe Akiva discute e falou que tem que ter 178. Rebbe Nechemia Omer, Tânia, a Braita fala o seguinte: Rebbe Omer, fala o Rebbe, Matayim Shivim Veshiva. 277 pessoas habitantes tem que ter na cidade para que a gente traga lá um Sanedrim. Rebbe Nechemia Omer, vimos na Mishnah que Rebbe Nechemia diz que precisamos de 230 habitantes. Tânia, na Braita a gente vê uma outra opinião. O Rebbe diz: Matayim Shivim Veshiva. Temos que ter 277 habitantes. Veatania, numa outra braita, a gente vê Rebbe Omer, Matayim Shivim Veshiva, temos que ter 278. A princípio é uma contradição. Lokasha, fala Gemara, a explicação é a seguinte: Ha, Rebbe Yehuda Rabanan. Esta opinião de Rebbe, ela vai de acordo com o número de juízes no Sanedrim. Com relação ao número no Sanedrim, a gente viu uma opinião na Mishnah que fala que são 70 juízes, outra opinião que fala 71 juízes. E depois de todo o cálculo, fica uma a mais. O cálculo em detalhes, o Urashi explica aqui, não vamos entrar agora. Tanurabanan. Fala a Braita sobre os juízes, Deus ordenou Moshe de pôr vários juízes sobre o povo. Vestantarem Sarei Arafim, em primeiro lugar, Deus ordena Moshe de pôr juízes que são cada um responsável por 1000 pessoas. Sarei Meot, depois responsáveis para as centenas, ou seja, sobre cada centena tinha também um responsável. Sarei Hamishim tinha um responsável sobre cada 50 pessoas. Vesarei Aserot, e um responsável a cada 10 pessoas. Então, Moshe Rabbeinu fez uma hierarquia de anciões, tinha responsáveis por 1000, responsável por 100, responsáveis por 50, responsáveis por 10. Se no, na geração do deserto de Moshe Rabbeinu tínhamos 600 mil judeus, faz a Gemara a conta, Sarei Arafim, 600, quantos responsáveis por 1000 pessoas tinham? 600. Sarei Meot, 6000, e tínhamos 6000 responsáveis por 100 pessoas. Sarei Hamishim, e aqueles responsáveis por 50 pessoas, 12000, tínhamos 12000. Sarei Aserot, e responsáveis por pelas dezenas, 6000, tínhamos 60000 sábios, que cada um é responsável por 10 pessoas. Nimtzeu Da'anei Israel, se a gente vai juntar todos os juízes do povo naquela época, Shivat Ribo Ushmonat Alafim, são 78.600 juízes que eram responsáveis por todos os julgamentos na época do Dalamidvar. Hadar Alach Dreamorot, a gente acabou aqui o primeiro perek da nossa Masechet, e Bezrat Hashem amanhã vamos começar o segundo perek, que é um perek muito curto e interessante. Ele trata sobre as leis do Kohen Gadol, o grande sacerdote, e do rei. Como é que a gente deve tratar eles no Sanedrim? Será que as leis deles são diferentes das outras pessoas quando eles vêm ser julgados ou não? Bezrat Hashem amanhã.